Caras e caros amigos do desenvolvimento, todo o protocolo considerado observado, é para mim um enorme prazer estar hoje aqui por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, para sublinhar a importância da cooperação entre a OCDE e as Nações Unidas, cooperação ainda mais sublinhada por assentar numa velha amizade entre o Ángel Gurría e eu próprio. Aqui estivemos há muitos anos a assinar o acordo de associação entre o México e a União Europeia e é sempre para mim um enorme prazer poder colaborar contigo. Mas também porque me é oferecida pela primeira vez em 6 meses a oportunidade de fazer uma intervenção na minha própria língua, o que naturalmente muito agradeço à organização. A Agenda 2030 está seguramente no centro das nossas preocupações. Eu gostaria menos de falar da Agenda 2030 nos seus aspectos técnicos e mais nas suas inter-relações com a situação internacional no seu conjunto e, em particular, com as várias áreas da Agenda das Nações Unidas, seja na paz e na segurança, seja no desenvolvimento inclusivo e sustentável e na ação humanitária, seja na afirmação dos direitos humanos. E, em primeiro lugar, em relação com a paz e segurança. Todos temos consciência de que assistimos no mundo a uma multiplicação de conflitos, que esses conflitos estão cada vez mais interligados e cada vez mais se ligam também com uma nova ameaça global de terrorismo internacional. Se olharmos desde o Mali até a Nigéria, passando pela Líbia, pela Somália, pelo Iémen, pela Síria, pelo Iraque, pelo Afeganistão, nós verificamos que, efetivamente, todas estas situações de crise têm uma ligação crescente entre si. Há combatentes que vão de uma para a outra a todo momento e que elas representam para nós uma ameaça de segurança coletiva que está presente em cada uma das nossas sociedades, norte, sul, este e oeste, através deste novo fenómeno do terrorismo global. Mas se isto é verdade, penso que é também verdade que há um fator que é comum à generalidade destas crises. E esse fator é a fragilidade. A fragilidade dos Estados, a fragilidade das instituições, a fragilidade das sociedades. E daí que um aspecto decisivo na prevenção de conflitos e na prevenção em geral, na comunidade internacional, tenha a ver com o combate à fragilidade e daí que as questões da Agenda 2030 e do desenvolvimento sejam aqui centrais. Muitas vezes fala-se de combate à fragilidade associando apenas um dos objetivos da Agenda 2030, o objetivo 16, da boa governação, do respeito pelo Estado de Direito, das preocupações com também a afirmação dos direitos humanos. Mas a verdade é que, na minha perspectiva, a prevenção de conflitos vai muito para além do objetivo 16, ela inclui todos os objetivos da Agenda 2030, e que temos que reconhecer que o desenvolvimento inclusivo e sustentável é hoje um fator central na prevenção de conflitos, como é um fator central em relação à resiliência das sociedades quando pensamos em desastres naturais e outras ameaças que temos a ter em conta no mundo moderno. E por isso gostaria de sublinhar, num momento em que inevitavelmente as preocupações da comunidade internacional se centram muito em paz e segurança, se centram muito na ameaça do terrorismo, que o desenvolvimento é um instrumento essencial de prevenção e que a Agenda 2030 é uma ferramenta extraordinariamente importante, não apenas na perspectiva do desenvolvimento, mas na perspectiva do combate aos fatores de instabilidade e insegurança que temos no mundo moderno. E neste contexto há dois aspectos que eu gostaria de sublinhar. O primeiro tem a ver com, e associados com a fragilidade, o primeiro tem a ver com o desemprego jovem. Eu penso que o desemprego jovem, sobretudo quando olhamos para regiões como o Médio Oriente, o desemprego jovem é hoje não apenas uma tragédia em si mesma, para os jovens, não apenas um fator que atrasa o desenvolvimento dos países, mas corresponde hoje também a uma das mais sérias ameaças à nossa segurança coletiva. Num estudo recente, feito acerca dos combatentes estrangeiros que estão presentes em cenários como o Iraque, como a Síria e outros países em crise, verificou-se que O fator principal invocado pelos jovens nessas circunstâncias para se dedicarem a essas atividades era a falta de oportunidades no seu próprio país. E não deixa de ser interessante quando olhamos para a Tunísia. Tunísia, que é um exemplo de democracia impecável, Tunísia, que é o caso de êxito na Primavera Árabe, a Tunísia tem hoje um alto número de tunisinos combatendo em vários dos cenários das crises internacionais, e esse alto número está ligado a um desemprego jovem extremamente elevado na própria Tunísia. Ter em conta que o combate ao desemprego jovem tem que estar no centro dos planos de desenvolvimento e dos orçamentos dos Estados, mas também dos mecanismos de cooperação internacional ligados à Agenda 2030, é, do meu ponto de vista, um fator decisivo para a sustentabilidade e a inclusividade do desenvolvimento, mas é também um fator decisivo para a nossa segurança coletiva. E um segundo fator de fragilidade tem a ver com a falta de verdadeira igualdade de género. É uma oportunidade dramática que se perde na economia mundial o facto de tantas e tantas mulheres não estarem integradas no processo de desenvolvimento. E é também um fator, em minha opinião, decisivo para o agravamento das crises, o facto de serem dadas às mulheres tão poucas oportunidades de participarem efetivamente nos processos de paz, nos processos de consolidação da paz e nos processos de prevenção. É hoje para mim claro que há um paralelismo entre a agenda do desenvolvimento sustentável e a agenda da sustentação da paz, e esse era um dos aspectos que eu não poderia deixar de sublinhar no início desta intervenção. Em segundo lugar, esta fragilidade é amplificada por um conjunto de megatendências que se articulam no mundo moderno. Se olharmos para as alterações climáticas, porventura o principal fator acelerador de muitos outros elementos perturbadores da nossa vida coletiva. Alterações climáticas, mas também urbanização acelerada e muitas vezes caótica, sobretudo no mundo em desenvolvimento. As questões dos grandes movimentos de população, a insegurança alimentar, a escassez de água, todas estas tendências, o aumento da população, todas estas tendências tendem a auto-ajudar-se, a auto-multiplicar-se, agravar as suas consequências, e como digo, penso que as alterações climáticas são o principal fator, e acentuar os mecanismos de fragilidade, sobretudo naquelas zonas do mundo ou naqueles países que têm menos capacidade para sofrer os efeitos deste tipo de fenómenos que são hoje absolutamente centrais na análise da situação internacional. E neste contexto penso que é muito importante fazer duas afirmações que se ligam muito diretamente aos objetivos da Agenda 2030. Não haverá Agenda 2030 com êxito se os acordos de Paris não forem executados e não forem executados com uma ambição acrescida, em primeiro lugar, aspecto que me parece absolutamente essencial, e em segundo lugar, não haverá êxito na Agenda 2030 se simultaneamente não conseguirmos ter uma discussão racional sobre movimentos de população, sobre mobilidade humana, sobre migrações, e se não conseguirmos evitar a esquizofrenia de que muitas das nossas sociedades se deixaram possuir no debate sobre estas questões em termos recentes. Em primeiro lugar, e em relação à Agenda de Paris, acho que é importante reafirmar aqui um dado de otimismo. Após a decisão do governo dos Estados Unidos de abandonar a Agenda de Paris, os acordos de Paris, a verdade é que se verificou um sobressalto à escala mundial e que nós estamos a assistir a uma reafirmação por parte de todos os outros governos do seu compromisso com Paris. Isso é evidente na União Europeia, na China, na Índia, tive recentemente com os dirigentes destes dois países que são cruciais para o êxito da Agenda de Paris, e é claro o seu compromisso. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser interessante verificar que, na própria cidade americana, este sobressalto está a gerar, por parte das cidades, de alguns estados e da comunidade empresarial, um fortíssimo compromisso com a economia verde e um fortíssimo compromisso com os objetivos de luta em relação às alterações climáticas. A ponto de o meu enviado para as cidades e as alterações climáticas, Michael Bloomberg, está convencido que os Estados Unidos serão capazes de alcançar as metas que se tinham proposto no contexto dos acordos de Paris. E depois,
penso que é essencial em relação às migrações termos, como disse, uma atitude racional. Há uma componente que é a componente dos refugiados, e em relação a essa, espero que seja possível à comunidade internacional vir a restabelecer a integridade do regime de proteção internacional aos refugiados, que infelizmente tem sido altamente lesada recentemente pelas atitudes de vários Estados, nomeadamente no mundo desenvolvido, de fecho de fronteiras, de rejeição de refugiados e de violação da lei internacional, nomeadamente da Convenção de 51, mas em relação aos fenómenos migratórios, na sua dimensão mais global, penso que é extremamente importante, por um lado, que os mecanismos de desenvolvimento, quer ao nível das opções nacionais, quer ao nível da cooperação para o desenvolvimento, tenham cada vez mais em consideração a mobilidade humana e, sobretudo, na perspectiva da prevenção da mobilidade que é desnecessária. A verdade é que muitas das estratégias de desenvolvimento e muitas das estratégias de cooperação para o desenvolvimento não só não têm contribuído para fixar as populações, para oferecer oportunidades às pessoas, para manterem as suas vidas nas suas áreas de origem, mas, pelo contrário, são fatores de instabilidade e são fatores de deslocação e de movimentação, de urbanização, muitas vezes caótica, no mundo em desenvolvimento. Ter políticas de desenvolvimento que tenham como objetivo central, tendo em conta a realidade da mobilidade humana, oferecer às pessoas a oportunidade de desenvolverem as suas vidas nos seus próprios países e nas suas próprias regiões, fazendo das migrações uma questão de opção e não uma questão de necessidade vital, é, em minha opinião, extremamente importante. Como é importante ter uma muito mais eficaz cooperação internacional no combate ao tráfico de pessoas humanas, que é porventura o mais hediondo de todos os crimes, e ao contrabando de pessoas humanas, protegendo as respectivas vítimas. Não deixa de ser curioso que vemos muitos barões da droga na cadeia. Ainda não vi prender nenhum dos líderes destes gangues internacionais, que são as verdadeiras multinacionais do crime, do tráfico de pessoas humanas. Há aqui um déficit de cooperação internacional que é preciso suprir, mas para combater o tráfico e o contrabando é necessário também oferecer muito mais oportunidades de migração legal, de migração regular, de diversas formas, circular, para estudantes, para trabalhadores, em várias áreas das economias, mas sem a oferta de um volume muito mais significativo de oportunidades de migração legal, tendo em conta que as migrações são um fator essencial no mundo em que estamos num país em que, o índice de fertilidade é porventura 1,3, não penso que as sociedades europeias sejam sustentáveis sem um nível significativo de migrações e, por isso, penso que este debate tem que ser um debate racional, não esquizofrénico, e que temos de ter a capacidade de combater os populismos que se usam ou que usam a irracionalidade dos medos, das falsas noções de identidade e levar de novo o debate das migrações a um debate globalmente integrado numa perspectiva de desenvolvimento e a um dos temas que deve ser central na análise da Agenda 2030. Por outro lado, parece-me também fundamental ter em conta que a globalização, que criou enormes oportunidades em todo o mundo, que gerou riqueza, que aumentou o comércio internacional, que melhorou o nível de vida global da humanidade de uma forma espetacular, que reduziu muito significativamente o volume dos absolutamente pobres no mundo, a verdade é que a globalização também tem os seus problemas e foi, conjuntamente com o progresso tecnológico, um fator de aceleração das desigualdades. É muito conhecida aquela afirmação de que 8 pessoas no mundo têm um volume de riqueza equivalente a metade da população mundial. E, portanto, estas desigualdades, conjuntamente com o facto de haver sempre, num processo de transformação, sobretudo mais até pela evolução tecnológica do que pela globalização, um conjunto de áreas que ficam para trás e um conjunto de pessoas que ficam para trás, os chamados Rust Belt deste mundo, a verdade é que neste contexto a globalização contribuiu, ou as falhas da globalização contribuíram, para um fenómeno generalizado a que temos vindo a assistir, que é o da quebra de confiança entre as populações e os governos, que reduziu muito significativamente o volume dos absolutamente pobres no mundo, A verdade é que a globalização também tem os seus problemas e foi, conjuntamente com o progresso tecnológico, um fator de aceleração das desigualdades. É muito conhecida aquela afirmação de que 8 pessoas no mundo têm um volume de riqueza equivalente a metade da população mundial. E, portanto, estas desigualdades, conjuntamente com o facto de haver sempre, num processo de transformação, sobretudo mais até pela evolução tecnológica do que pela globalização, um conjunto de áreas que ficam para trás e um conjunto de pessoas que ficam para trás, os chamados Rust Belt deste mundo, a verdade é que neste contexto a globalização contribuiu, ou as falhas da globalização contribuíram, para um fenómeno generalizado a que temos vindo a assistir, que é o da quebra de confiança entre as populações e os governos, entre as populações e as instituições internacionais, como as próprias Nações Unidas, entre as populações e as perspectivas da globalização, no seu conjunto, e entre os Estados entre si, num fator de instabilidade que tem levado a muitas posições irracionais, que põem em causa aquilo que nos parece ser a lógica irreversível e inevitável de um mundo globalizado em que, vencidas essas dificuldades, ultrapassados esses escolhos, orientando as políticas para responderem também às inquietações das populações causadas por certos aspectos da globalização, mas que importa garantir esta reconciliação da população mundial com as suas instituições, com as suas organizações internacionais e com o processo de globalização no seu conjunto. E aí penso que há uma perspectiva essencial, que é a perspectiva da reforma. Reforma ao nível dos Estados, reforma ao nível das organizações internacionais, e nesta perspectiva nós estamos envolvidos nas Nações Unidas num processo profundo de reforma e, em particular, da reforma do sistema de desenvolvimento das Nações Unidas para melhor poder apoiar a Agenda 2030, ou melhor, poder apoiar os Estados-membros, que são os líderes na concretização da Agenda 2030. Nós temos ainda hoje uma grande fragmentação na ação das Nações Unidas e das suas diversas agências. É necessário fazer um grande esforço de coordenação, de transparência e de prestação de contas. Eu vou apresentar depois de amanhã, ao ECOSOC, o primeiro relatório de reforma do sistema de desenvolvimento das Nações Unidas. E, nesse aspecto, quero aqui também sublinhar que importa melhorar muito as formas de coordenação e de cooperação entre as Nações Unidas e outras organizações. Estou a ver o Banco Mundial, nosso parceiro essencial em diferentes partes do mundo, as outras instituições financeiras internacionais, a OCDE. Quero aqui sublinhar o nosso empenhamento em nos envolvermos num processo sério de reforma e em fazer participar os outros atores que connosco trabalham na lógica do apoio aos Estados na Agenda 2030, fazê-los participar no nosso próprio debate interno sobre as reformas que temos de conduzir. Reformas que me parecem também extremamente importantes no quadro de um dos temas centrais deste debate, que é o tema do financiamento da Agenda 2030. Parece-me evidente a importância que continua a ter a ajuda oficial ao desenvolvimento. E é essencial que os Estados, sobretudo os Estados desenvolvidos, reafirmem os seus compromissos e que o objetivo dos 0,7% do produto interno seja reafirmado e, sobretudo, seja concretizado. Mas temos que ter consciência de que a ajuda oficial ao desenvolvimento é apenas uma pequena parte daquilo que é indispensável para financiar os objetivos extremamente ambiciosos da Agenda 2030. E creio que há alguns domínios que são aqui absolutamente essenciais. Primeiro, apoiar os Estados para criarem a sua própria base de angariação de recursos próprios. Neste domínio, as reformas fiscais são fundamentais, mas há uma dimensão internacional que é muito importante. Se olharmos para o continente africano, é maior o volume de fuga de capitais no continente africano que o volume de ajuda oficial ao desenvolvimento ao continente africano. Creio que a OCDE tem aqui tido aqui um papel extremamente importante que gostaria de sublinhar, mas é necessário que haja, ao nível da comunidade internacional, um fortíssimo empenho para ajudar os Estados a combater a corrupção e, nesse contexto, para criar condições que evitem a evasão fiscal a nível global, que evitem os movimentos ilícitos de capitais, que evitem a lavagem de dinheiro e todos esses outros mecanismos que tornam hoje extremamente difícil a muitos Estados a criação da sua própria base de angariação de recursos para financiar o desenvolvimento. Depois temos de ter consciência da importância dos efeitos, dos fenómenos de multiplicação. E aqui o Banco Mundial, uma vez mais, demonstrou uma ação pioneira quando, no reconhecimento que alguns países de renda média que recebiam largas quantidades de refugiados tinham necessidades específicas de financiamento, soube articular aquilo que, que são os mecanismos de crédito existentes no mercado, ou respeitando as lógicas de mercado, com alguns subsídios, criando para esses Estados formas de ajuda concessional ao desenvolvimento particularmente importantes. Poder transformar um pequeno subsídio num grande empréstimo, poder utilizar garantias e outros mecanismos para multiplicar os recursos, é algo que me parece essencial do ponto de vista, sobretudo, da ação das organizações internacionais de financiamento, e depois apoiar os Estados na sua capacidade de aceder aos mercados de capitais e na sua capacidade de atrair o investimento privado, onde, uma vez mais, certas fragilidades administrativas de muitos Estados necessitam da nossa cooperação e do nosso apoio, e creio que aqui também a OCDE tem um papel essencial a desempenhar e as instituições financeiras internacionais nos podem também ajudar fortemente. Esta é uma das orientações fundamentais que dei ao PNUD e às outras agências das Nações Unidas de apoiarem os Estados para que eles possam ter uma capacidade de acesso a esses mecanismos de financiamento, quer inovadores, quer mecanismos tradicionais, mas que necessitam de uma capacidade acrescida e que, sem os quais não tenhamos nenhuma ilusão, não será apenas com a ajuda oficial ao desenvolvimento que a Agenda 2030 se pode concretizar. E, finalmente, última nota, é muito importante ter em conta que há um risco na Agenda 2030, que é o de ela se dirigir a resolver os problemas do presente e do passado, mas esquecer que estamos a evoluir muito rapidamente para situações que no futuro poderão ser muito diferentes. Em particular, quando olhamos para os mercados de trabalho, não deixa de ser essencial pensar no impacto que vai ter sobre os mercados de trabalho a nível global a chamada quarta revolução industrial. Quando nós pensamos que os níveis de automatização que se estão a produzir, quer ao nível da indústria, quer cada vez mais ao nível dos serviços, pensemos só numa sociedade em que daqui a umas décadas não haverá condutores, nem nos automóveis, nem nos caminhões, nem em nenhum dos outros dispositivos. Recentemente, uma grande empresa que contactei disse-me que nos seus contratos já só exige a presença de um advogado acima dos 100 milhões de dólares. Abaixo de 100 milhões de dólares, qualquer dos seus agentes pode fazer um contrato usando o software disponível na empresa e as suas indicações. A verdade é que um conjunto de profissões que todos nós considerávamos absolutamente eternas estão hoje a ser postas claramente em dúvida em relação às próximas décadas. E, ao mesmo tempo, a vantagem da mão de obra mais barata, que era um fator decisivo em termos comparativos para a ajuda ao desenvolvimento dos países mais pobres, essa vantagem também pode ser rapidamente posta em causa por níveis de automatização e de robotização extremamente elevados. Olhando para esta quarta revolução industrial, olhando para os seus impactos, há que reconhecer que muito poucas organizações e muito poucos governos estão a pensar seriamente no futuro e que corremos o risco de desenvolver estratégias de desenvolvimento muito adequadas aos problemas que temos hoje, mas muito desadequadas em relação aos problemas que vamos ter no futuro. E, ao mesmo tempo, é bom não esquecer que, olhando para as áreas de fronteira, seja o que se passa no ciberespaço, a evolução da inteligência artificial ou da engenharia genética, nós estamos perante um conjunto de áreas em que a comunidade internacional ainda não tem capacidade de se organizar, muitas vezes sequer para compreender aquilo que se está a passar e, muito menos, para regular de uma forma adequada estes desenvolvimentos, em que o setor privado, as áreas de investigação, vão muito para além da capacidade administrativa dos Estados e das organizações internacionais e da sua própria visão e concepção em relação ao futuro, e que alguns deles têm não apenas consequências no plano económico, mas têm consequências seríssimas no plano da segurança. Veja-se que o ciberespaço é não apenas hoje uma área privilegiada para o crime, mas pode ser uma área privilegiada para o conflito entre Estados. E reconheçamos também que a inteligência artificial ou que a engenharia genética põem não apenas problemas económicos e sociais, mas põem problemas éticos de grande complexidade. Não é óbvio que os mecanismos tradicionais nacionais de regulação se possam aqui aplicar. Não pretendo que as Nações Unidas tenham neste domínio um papel de liderança, mas acho que importa estabelecer plataformas de diálogo entre setor privado, Estados, organizações internacionais, para pensarmos como é que nos vamos organizar para fazer face a estes desafios das áreas de fronteira que a tecnologia traz à nossa economia e às nossas sociedades. Para tudo isto, gostaria de vos dizer, estou profundamente empenhado em transformar as Nações Unidas numa organização capaz de fornecer essa plataforma de diálogo e particularmente interessado em manter uma cooperação extremamente desenvolvida com organizações como a OCDE, que têm revelado uma grande capacidade, não apenas de gerir o presente, mas de antecipar o futuro. Muito obrigado.